com a presença. Antes de nós fazer a verificação de quórum, atendendo um pedido aí do vereador Aécio Neguinho, nós gostaríamos de pedir um minuto de silêncio para o deputado Luiz Fávaro, até porque já tem serviço também prestado no nosso município de Joinville. Então, eu queria a compreensão de todos, um minuto de silêncio. Convoco o segundo secretário para fazer a verificação de quórum.
Senhor presidente, temos três vereadores presentes.
Estando todos os vereadores presentes, declaramos aberta a sessão. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata.
Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata.
Em discussão, o pedido de dispensa da leitura da ata do vereador de lei. Em votação, os vereadores concordam no sentado e o que discorde que se levante se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à convocação e o grande expediente.
Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a 7ª sessão plenária ordinária da 1ª sessão legislativa, do 1º período legislativo e da 10ª legislatura, que será realizada no dia 15 de março de 2021, às 17 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizada à Praça Tancredo de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N, Centro, para deliberar o seguinte expediente. Correspondências recebidas. Ofício de número 14/2021, do senhor André Felipe Arruda Salles, secretário municipal de Planejamento, com o assunto Resposta à Indicação 52/2021, do vereador Aécio Wilson Seixas Sassá, Fabiano Bil, do módulo 4, e Delei Locutor. Indicação esta que diz respeito à regularização fundiária dos ocupantes de área pública, especificamente na área verde F, entre as ruas Terra Rica, Ivaiporã e Avenida Missionário Gunnar Wingren. Tais ocupações ocorreram ao longo das últimas duas décadas e o atendimento do pleito passa pelas etapas de levantamento topográfico, definindo vias públicas, tamanho das quadras e lotes, elaboração de projeto de lei, desafetando o quantum necessário de referida área verde e, a seguir, levantamento social para enquadramento do REURB. Na gestão passada, informo o seguinte, os preceitos do REURB foram iniciados. Pantanal, 920 lotes, Cedro Rosa, 108 lotes, Fontanilas, 143 lotes, Camapuã, 91 lotes, Padre do Íris, 54 lotes, Palmiteira, 78 lotes. Destaca ainda que existem 6 áreas com processos em andamento, num total de 1.394 lotes, número significativo em função da estrutura funcional do Departamento de Controle Urbano, que conta com um número reduzido de servidores para dar bom termo a esse expressivo volume de trabalho. Assim sendo, encaminharam a demanda para o atendimento em momento oportuno, dentro do fluxo de ações da própria Secretaria. Destaco ainda que estão fazendo esforços para, neste ano, iniciar o estudo de viabilidade e regularização dos imóveis que foi objeto de indicação desta Casa. Ainda foi destacado que o loteamento Pantanal foi priorizado por ter sido objeto de judicialização em função da grande incidência de invasões. Ofício de número 218, de 2021, do senhor Mauro Carvalho Júnior, secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, com o assunto Resposta à Indicação 28, de 2021, do vereador Sandro, onde indica ao governador do Estado de Mato Grosso a necessidade e oportunidade de adotar medidas para ampliação das discussões sobre o zoneamento socioeconômico e ecológico do Estado de Mato Grosso. Por meio deste ofício, ressalta que a Secretaria está sensibilizada com os esforços dos munícipes e das instituições em participar do processo de construção da discussão do zoneamento e, por isso, prorrogaram o prazo de consulta pública preliminar online por mais 30 dias. Ofício de número 86, de 2021, do conselheiro Guilherme Antônio Maluf, presidente do TCE Mato Grosso, com o assunto processo do pedido de revisão do parecer prévio das contas do governo de 2018. Encaminho, então, para esta casa cópias digitalizadas dos processos 16.722.3/2018, 19.426/3/2019, processo 15.429/6/2019, devidamente atualizado para as providências e para entender as medidas cabíveis a partir dos processos citados. Proposições do dia. Indicação número 87, 2021, do autor vereador Rony da Padre Duílio. Indicação número 90, de 2021, do autor vereador Wilson Locatelli. Indicação número 91, de 2021, de minha autoria, vereadora Luísa Monteiro Bauer. Indicação número 92, de 2021, do autor vereador Vanderlei Monteiro, de lei locutor. Indicação número 93, de 2021, do autor vereador de lei locutor. Indicação número 94, de 2021, do autor vereador Wilson Locatelli. Indicação número 95, de 2021, do autor vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Indicação número 96, de 2021, de minha autoria, vereadora Luísa Monteiro Bauer. Indicação número 97, de 2021, dos autores vereadores Teixeirinha da Agricultura e Wilson Sassá. Indicação número 98, de 2021, do autor vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Indicação número 99, de 2021, do autor vereador Teixeirinha da Agricultura. Indicação número 100, de 2021, do autor vereador Rony da Padre Duílio. Indicação 101/2021, do autor vereador Rony da Padre Duílio. Indicações de número 102 e 103 de 2021, do autor vereador Almir Oliveira Batista. Indicação número 104 de 2021, do autor vereador Delei Locutor. Indicação número 105 de 2021, do autor vereador Sandro Cândido Silva. Indicação número 106 de 2021, do também autor vereador Sandro Cândido Silva. Indicação número 107 de 2021, de minha autoria, vereadora Luísa Bauer.
Antes da hora do dia, nós temos escrito no grande expediente, o vereador Edalmir Teixeirinha, escrito para falar sobre o café Cronal Juína. A Vossa Excelência está Tem 10 minutos para discorrer o assunto.
Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, nossa equipe de colaboradores que tanto nos contribui, nos ajuda, o público presente. E hoje eu quero falar de uma situação tão importante em nosso município, que é a questão do café clonal, ou café clonado, como muitos chamam, né? E dizer que é uma atividade muito importante para o nosso município. O estado de Mato Grosso hoje produz 8,4 mil hectares em café em todo o estado de Mato Grosso, e Juína produz, segundo os dados do IBGE, em torno de 830 hectares, mas o que não condiz com a prática. Segundo os dados que nós temos na Secretaria de Agricultura, nós temos em torno de 1.500 hectares de café hoje produzido no município de Juína. Só nos anos passados, nos 4 últimos anos aí, Juína colocou no chão em torno de 1 milhão e 23 mil covas de café clonado no chão. Então, dizer que o município saiu de uma produtividade que, enquanto era no café convencional, o município produzia em torno de 30 sacas por hectare. Hoje, com essa nova metodologia, com esse novo trabalho que está sendo feito com o café clonado, o produtor ele passa a produzir em torno de 80 a 120 sacas por hectare. Então, nós, com esse trabalho do café clonado em Juína, nós elevamos a produtividade média de produção do café no município de Juína. E dizer que essa atividade ela é tão importante e ela vem crescendo a demanda dentro do nosso município. E tão importante a gente continuar com esse apoio, conversar com as nossas lideranças. Pelo que eu estou sabendo, está continuando o mesmo trabalho que vinha sendo feito. Se é uma coisa que está dando certo, é para continuar, porque a Secretaria de Agricultura vinha buscando esses clones lá no estado de Rondônia. O que é o café clonado? Nada mais é do que você tirar um clone de uma planta altamente produtiva e trazer ela e produzir a muda. Então, essa muda do clone ela vai ser tão produtiva quanto a planta-mãe. Então, por isso a importância desse café clonado. Então, nesses últimos anos, se investiu muito na cafeicultura. Nós sabemos que um hectare de café hoje, o produtor está tendo uma renda bruta em torno de R$35 mil. Isso é numa área de café bem cultivada, irrigada, bem plantada, bem cuidada, em torno de R$35 mil, uma renda bruta por hectare, numa área de 10 mil metros quadrados, né? Então, como o Gleinei falou anteriormente, em outra sessão, nós temos que preocupar muito com a questão da geração de renda dentro do nosso município, principalmente aí com a agricultura familiar, com a produção de outras atividades que é tão importante quanto o café também. Temos que buscar ações para que essas atividades cresçam e se desenvolvam dentro do nosso município, né? Dizer que Juína, nos 4, desses mais de 1 milhão de mudas de café, só Terra Roxa plantou mais de 500 mil. Então, Terra Roxa investe muito na cafeicultura, né? E hoje, o estado de Mato Grosso, ele produz 0,19% só da produção de café a nível nacional, né? O Espírito Santo produz grande parte, Rondônia também despontou muito nessa produção, e isso alavancou muito a cafeicultura em Juína devido ao trabalho que foi feito de incentivo à produção de mudas, o município buscar essas mudas clonadas no estado de Rondônia, trazer e produzir essas mudas, entregar aos nossos produtores, o investimento em viveiros, a equipe técnica, a formação da equipe técnica, isso é muito importante para que os técnicos façam um bom trabalho. Isso foi feito juntamente com a Embrapa, Empaer, todo um trabalho de parceria tão importante para que a gente chegasse a esse ponto que chegamos no desenvolvimento da cafeicultura. E tão importante ainda foi atividades de intercâmbio que foi realizada no estado de Rondônia, levando produtores daqui para conhecer essas experiências na prática lá no estado de Rondônia. Então, isso foi muito importante e fez com que nossos produtores investissem na atividade que hoje vem ganhando destaque no município de Juína. Menos de 200 famílias produziam o café no município de Juína, o café clonado, e hoje nós já estamos em torno de 400 famílias já produzindo café aqui no município de Juína. Isso aliado com outras atividades tão importantes aí, que é a questão do leite, a banana, a pupunha. Hoje também está começando um trabalho com o cacau, que também é uma cultura que vem ganhando destaque nacional. É uma cultura que ela se desenvolve bem aqui em nosso município, que vale a pena também a gente estar apoiando. Falando dessa atividade tão importante, destacando aí as atividades que foram realizadas para que a gente chegasse onde chegamos, dizer que ainda está se investindo muito na cafeicultura. Ainda essa semana, recebi uma notícia lá do George, que é assessor do Silvano Amaral, que o Distrito de Terra Roxa, a Associação Sagrada Família, será contemplada com mais um secador de café, que isso vai ser tão importante para a associação, onde eles vão poder ampliar a produção deles, né? Ampliar a capacidade de produção e secagem do grão ali no distrito de Terra Roxa. Então, dizer que Juína hoje se destaca entre, uns falam, pelos dados do IBGE, está entre terceiro colocado no estado de Mato Grosso, nós temos Colniza, Aripuanã e Juína, mas eu digo que Juína hoje é o segundo colocado do estado de Mato Grosso na produção do café, perdendo apenas para Colniza, né? Hoje ele está colocado como terceiro, mas os dados do IBGE aí tem muitas coisas que não bate e não condiz com a realidade. Então, nós temos aí um município hoje que está entre o segundo colocado do estado de Mato Grosso na produção do café. São essas minhas palavras, senhor presidente, e peço aos nobres vereadores aí que nós empenhamos com mais forças nessa atividade aí, que é uma atividade muito importante e está gerando renda para o nosso município.
Obrigado. Terminando a fala do vereador Damir, passamos agora à ordem do dia.
Indicação de número 87 de 2021, do autor vereador Rony da Padre Duílio, indica ao senhor prefeito, com cópia ao secretário municipal, a contratação de 3 agentes de saúde para áreas descobertas do bairro Padre Duílio.
Em discussão, indicação número 087/2021, de autoria do vereador Rony da Padre Duílio.
Senhor presidente, nobres pares, eu estive visitando o postinho do bairro Padre Duílio. Ali está faltando 3 agentes de saúde e 4 ar-condicionado. E é preciso uma reforma e ampliação.
Em votação, os vereadores concordam nesse sentado e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 90 de 2021, do autor vereador Wilson Locatelli. Indica ao senhor prefeito, com cópias do secretário municipal de infraestrutura, o patrulhamento e encascalhamento da estrada do Rio Preto, sentido Fazenda Amália.
Em discussão, indicação número 090/2021, de autoria do vereador Wilson Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, doutor, nosso jurídico, membros desta casa, visitantes. Senhor presidente, nós estamos vivendo um momento difícil, que é o momento chuvoso. A questão, eu estive no Rio Preto e entrei aqui pela plantação do saudoso Hermes Pergaminho e saí lá na Fazenda Malha. A questão ali é exatamente é que começou a abrir as panelas, os buracos agora. E nós ali com um caminhão e uma pá carregadeira, em 4 a 5 dias, resolve o problema e não vem dar não vem ter que fazer um outro trabalho mais pesado um pouco. Então lá não é questão de patrola, é uma questão, uma pá carregadeira e um caminhão, neguinho, uns 4 dias, 5 dias, resolve aquele problema ali, até porque vai ter produção para ser retirada lá de dentro. Então são essas minhas palavras, senhor presidente.
Em votação, os vereadores concordam nesse sentado, que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 91 de 2021, de minha autoria, vereadora Luísa Monteiro Bauer, indica ao senhor prefeito, com cópia ao secretário municipal de saúde e à coordenadora de vigilância em saúde, divulgar periodicamente, semanal ou quinzenal, a lista das pessoas vacinadas contra a Covid-19 em nossa cidade.
Em discussão, indicação número 091/2021, de autoria da Luísa Monteiro Boer. A palavra, a vereadora Luísa.
Boa noite a todos que se encontram presentes, aos meus colegas da plenária, aos visitantes e aos servidores da casa que estão prestando serviço essa noite. Essa indicação, então, ela vem de encontro com o momento que nós vemos nas últimas semanas, de uma desconfiança mesmo com relação aos vacinados. Tivemos uma notícia triste para muitos de nós, né, com a saída do nosso secretário de saúde, que foi um dos pontos, segundo a divulgação da notícia, que foi um dos pontos para a saída, foi a divulgação dos nomes de alguns servidores da saúde, que culminou numa investigação do nosso promotor de justiça. Independente disso, acho que a divulgação e a transparência são sempre elementos importantes, e como nós já temos algumas semanas sem a divulgação da lista de vacinados, algumas pessoas já chegaram até mim, a população já reivindicou que essa lista fosse sim atualizada, e de fato faz algum tempo. Então, entrei em contato com a Jeane, que é a coordenadora da vigilância, e um prazo interessante para eles, e acho que para nós, enquanto população, para nós, enquanto parlamentares, foi o prazo quinzenal dessa divulgação da lista, que a gente consegue fazer o acompanhamento, e eles conseguem também manter atualizado, tendo a disponibilidade de um servidor. Ela também me adiantou que parece que tinha uma pessoa nova, que ficou essa parte ficou para essa nova pessoa da equipe, e por isso a demora também de uma nova lista. Então, acho que tudo isso reforça que é importante nós acompanharmos. A gente tem acompanhado no Brasil todo muita fake news com relação a isso, fura-filas. Então, isso só reforça a transparência que nós precisamos nesse processo de imunização da população de Juína. Obrigada.
Em votação, os vereadores concordam nesse sentado, e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 92 de 2021, do autor vereador Vanderlei Monteiro, de lei locutor. Indica ao senhor prefeito, com cópia ao secretário municipal de administração e finanças, prorrogar o vencimento e parcelamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, listados no anexo 1 da lei complementar 1905 de 2019, que institui o Código Tributário Municipal.
Em discussão, indicação número 92/2021, de autoria do vereador Delei. Palavra, vereador Delei.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nossos amigos e colegas vereador e vereadora Luísa. nosso jurídico e o público, né, em nome do Vanderlei Churrasqueiro, agradecer a todos presentes. Devido à assolação da pandemia, do coronavírus que estamos passando, indicar ao prefeito Paulo Veronese que possa realizar a alteração de forma da cobrança, que essa taxa ela é cobrada ela totalmente no valores à vista. Então, eu estou pedindo aí ao prefeito municipal e também ao secretário de Finanças e Planejamento para que possa dar um fôlego para os profissionais, tanto advogados e advogadas, contador, dentistas, profissionais autônomos, para, com certeza, dar uma respirada do que vem acontecendo com essa pandemia no nosso município. Era essa a minhas palavras, senhor presidente.
Em votação, os vereadores concordam nesse sentado e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 93 de 2021, do autor, vereador Vanderlei Monteiro, de lei locutor, Bill do módulo 4, Teixeirinha da Agricultura e Wilson Sassá. Indicam a sua excelência, senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópia ao secretário municipal de planejamento, André Salles, a necessidade e oportunidade da construção de um banheiro com sanitário no ponto de mototáxi da Avenida 9 de Maio.
Em discussão, indicação 93/2021, de autoria do vereador de lei, Bill e Teixeirinha. Palavra, vereador de lei.
Senhor presidente, voltando novamente a falar com o público que nos acompanha, é uma reivindicação dos profissionais mototaxistas, e falando com os vereadores, não falei com todos, mas eu acho que todos devem estar a par e poder, assim, poder nos ajudar, é que a cobrança deles, muitas das vezes, chega algumas senhoras no ponto deles para pegar o mototáxi, e aí muitas das vezes quer usar um sanitário, um banheiro, e muitas das vezes eles ficam até um pouco constrangidos de não ter o conforto para a família ali naquele local que se encontra. Então, eles pediram para a gente fazer essa indicação. Eu conversei com o secretário de Planejamento, ele falou que há possibilidade, então gostaria que os vereadores aprovassem, se querer também usar a palavra, os vereadores citados, fica à vontade. Era isso.
Com a palavra, o vereador Bilcio, é como a indicação aqui está no nome dos três, a palavra, viu?
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, amigos vereadores, público presente, imprensa, né? Então, essa indicação que a gente fez junto, muita gente fala, mas ali é um canteiro, né? Não pode abrir uma fossa, mas nós esteve conversando com o pessoal do DAS, né? O diretor lá, o Renan, e ali passa uma rede de esgoto que está funcionando e indo diretamente lá para o famoso Pinicão. Então, ali vai ser ligado diretamente para esse esgoto, né? Não vai fazer fossa, nem canteiro, essas coisas. E vai ser muito bom ali. E para eles mesmo, que eles não têm banheiro, tem que estar entrando dentro de comércio ali, para estar usando banheiro. Então, o que nós podemos fazer para estar ajudando eles é isso aí, né? E nós contamos com o apoio de vocês.
Em votação, os vereadores concordam nesse sentado, e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 94 de 2021, do autor vereador Wilson Locatelli. Indica ao senhor prefeito, com cópia ao secretário municipal de saúde, viabilizar recursos para a compra direta da vacina contra a Covid-19.
Senhor presidente, é lastimável o momento em que vivemos hoje, sabendo, senhor presidente, que a vida, ela vale menos que um bujão de gás. Porque um bujão de gás, ele custa R$100 e a vacina custa 60. Então, a gente fica indignado com o governo federal, que, na realidade, a responsabilidade seria dele essa parte. E ele vem fazendo, mas muito lento e muito devagar. Sabemos nós que hoje nós estamos com 94,9% das UTIs lotadas. Existem 100 pessoas na fila à espera de uma vaga para o Covid no estado de Mato Grosso. Nós hoje estamos com praticamente no vermelho. Você olha lá, é vergonhoso. Por isso que nós viemos aqui através. Claro que nós respeitamos e sabemos que quem tem a responsabilidade de trazer essa vacina é o governo federal. Mas a brecha, sim. Cuiabá deliberou e foi comprado pela prefeitura a vacina. Existem municípios fazendo parcerias para comprar essa vacina porque abriu essa brecha. Por que não, Juína, também engajar? Por que não, Juína, não correr atrás o nosso prefeito e dar um, vamos colocar, dar um pulo lá na frente? Porque a gente fica tão feliz quando você olha lá e fala, ó, chegou a vacina para Juína. Você vai ver 250 doses. Chegou a vacina para Juína, 150 doses. E esses dias eu escutei 100 doses. Então, é realmente, nós estamos indignados, só quem vive de perto, você vê amigos, parentes, colegas ou não colegas, munícipes dessa cidade e do Brasil inteiro, vindo a óbito, sabendo que está valendo menos do que um bujão de gás, e estão fazendo política lá em cima, é um fato. Então a gente vem pedir, nessa indicação, que se porventura o prefeito conseguir essa brecha, conseguir chegar junto, que ajude a nossa população de Juína, que com certeza, nessa minha fala, nesse meu desabafo, há tantos querendo fazer, viu, Bill? Aí na rua, neguinho, essa fala e dizer assim, vamos vacinar, vamos lutar. Mas só para isso, não existe só a vacina. Nós temos que nos cuidar. E a gente vê todo final de semana manchete de aglomeração. Então nós pedimos nesse momento que o governo federal, estadual e que o prefeito municipal vá à frente para fornecer vacina aqui para o nosso noroeste, para a nossa Juína, mas nós, juinenses, temos também que se conscientizar. São essas minhas palavras, senhor presidente.
É, a vereadora Luísa está pedindo uma parte, o senhor concede? Palavra, vereadora Luísa.
No momento da leitura que fazia da indicação do vereador Locatelli, gostaria só de fazer um adendo também às palavras que meu colega usou de realmente o prefeito encontrar uma brecha. Agora existe é mais amplo do que nós imaginamos mesmo, Locatelli, porque hoje nós não precisamos que o Estado encabece. No dia 10 de março, hoje nós estamos no dia 15, nós tivemos a divulgação da lei de número 14.125, que dispõe sobre a responsabilidade civil relativa a eventos adversos pós-vacinação contra a Covid-19 e sobre a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado. Então, nós já temos essa lei que nos diz que descentraliza todo esse sistema, não é só o Ministério da Saúde que pode fazer essa distribuição, o município e o Estado podem, eles possuem agora, a partir de agora, essa autonomia para realmente fazer a aquisição, a compra desses lotes. E eu acrescento também com alguns dados. No dia de hoje, nós tivemos uma porcentagem esclarecida para todos nós, população brasileira, que menos de 2% da população brasileira tomou a segunda dose. E menos de 5% a primeira. Então, nós estamos muito atrás em diversas pesquisas no processo de imunização. Acho que nós demoramos, enquanto Brasil, nós demoramos, sim, para tomar iniciativa. Sei que a questão econômica, como conversava com meu amigo Lene esses dias, é um processo delicado disso tudo, né? O Brasil também tem que ficar nessa corrida econômica para adquirir, mas existe, sim, essa autonomia hoje do município. Isso tem que ser levado em conversas, tem que ser incluído em pautas quando se trata de saúde aqui na nossa cidade. São essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigada.
Concede o vereador Bill. Palavra, vereador Bill.
Então, senhor presidente, a gente vê isso acontecendo, a gente fica triste. A gente vê a época da vacinação do gado, dentro de 2 meses, vacina não sei quantos milhões de cabeças de gado. E a população, precisando da vacina, está desse jeito. É complicado, hein?
Em votação, os vereadores concordam assentado e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 95 de 2021, do autor vereador Aelcio Moreira de Oliveira, indica ao senhor prefeito, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, providenciar manutenção e recuperação da iluminação pública do distrito de Terra Roxa.
Em discussão, indicação 95/2021, de autoria do vereador Aelcio Neguinho Borracheiro. Palavra, vereador Neguinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos pares. Cumprimentar a Jaqueline, agente de saúde, está presente aqui nessa noite também. Senhor presidente, foi eu, novo vereador Bill, no distrito de Terra Roxa. Nós vemos, nós temos um vereador lá em Terra Roxa hoje também, que é o nosso secretário Jales. E nós teve várias cobranças. E uma delas foi a iluminação pública. Na verdade, o pessoal falou que até uns 6 meses, a boa parte da lâmpada ali do distrito está queimada. E a gestão até agora não fez não mandou ninguém para trocar essas lâmpadas. Aí o vereador Bill colocou nossa indicação, já falei com o Jonathan, secretário ali, ele vai tomar providência junto com o Pérez Cortez. E é uma preocupação também do nosso vereador Jales também, ali do distrito Terra Roxa. A gente fez a indicação para deixar registrada aí. E está passando para a comunidade lá também, né, vereador Bill? O vereador teve presente, o pessoal cobrou duramente mesmo. E até questionou, mas falou, não, porque foi feita a licitação, foi comprada a lâmpada. Mas no primeiro momento a prefeitura já propôs de fazer esse serviço ali no distrito Terra Roxa. São essas minhas palavras. Vou passar uma parte do vereador Bill.
Então, senhor presidente, a gente teve naquele distrito ali, né, onde tem umas pessoas trabalhadeiras que pagam seus impostos e que precisa, né? A cobrança é grande ali. Tem o nosso amigo parceiro também, o Jales, né? E aí a gente falou que a gente podia estar fazendo as cobranças para estar levando melhoria ali para o distrito. A gente está junto, não só eu, mas vocês também. E tudo vai dar certo e vamos estar correndo atrás de melhoria para o nosso povo.
Em votação, os vereadores concordam, permaneçam sentados, e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 96, de 2021, de minha autoria, vereadora Luísa Monteiro Bauer, indica ao senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópia ao senhor Jeremias, secretário municipal de saúde, a necessidade e oportunidade da construção de novas instalações ou reparos urgentes da farmácia básica central.
Em discussão, indicação 96/2021, de autoria da vereadora Luísa Monteiro Bauer. Palavra, vereadora Luísa.
Bom, nessa semana eu fiz uma visita à farmácia básica. Acho que de estoque de medicamentos a gente ainda tem uma frequência e uma quantidade considerável de medicamentos. Agora, os grandes problemas que encontrei foram problemas estruturais. Eu ouso dizer que de todas as unidades de saúde, no geral, que eu visitei, a farmácia básica está em pior estado. E tendo em vista que ela faz a dispensação de medicamentos para todo o município, se o medicamento ele sofre instabilidade naquele local por conta de umidade, de irregularidade de estoque, presença de pragas, isso vai danificar, digamos assim, todo o sistema. Então, dentre algumas irregularidades que eu identifiquei, a presença de mofo nas paredes, perto dos locais onde se estoca os medicamentos, porque realmente é o local que está direcionado para isso. Nós temos, basicamente, na farmácia básica central hoje, dois grandes compartimentos, dois grandes cômodos, digamos assim. Um é para a parte de dispensação dos pacientes, inclusive é lá que os pacientes vão pegar kit COVID. Então, tem uma outra problemática de circulação de pessoas, não tem um sistema de filas, não é acessível, não tem essa acessibilidade mesmo para deficientes físicos, não tem uma visibilidade boa, fica do lado do depósito de brita, fica do lado da marcenaria. Então, mesmo que faça a detetização, ali constantemente tem pragas. No segundo compartimento, que não é de medicamentos, nós temos a presença de materiais de limpeza, temos a presença de alimentos que são levados para as partes distritais. E eu coloquei na minha justificativa, gostaria de falar, para não tomar muito tempo, existem hoje diversas portarias e uma legislação rica de como deve ser feita essa estrutura física da farmácia básica. Então, tem um documento, por exemplo, de 2009, que coloca as diretrizes para a estruturação das farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. E elencando essa diretriz, nós temos, no mínimo, um ambiente para atendimento especializado ao paciente, ao usuário, uma área privativa dos profissionais que não acontece, então a parte de materiais de limpeza onde eles fazem uso da, entre aspas, copa, um terceiro compartimento, depósito de material de limpeza específico, um estoque, que é o maior local que nós devemos ter na farmácia básica aqui da nossa cidade. Nesse local, eu ressalto ainda que nós precisamos de estante de aço, armários fechados, isso não sou eu que estou dizendo que tem que ter, é a legislação que diz que tem que ter. Bancada de material de acabamento impermeável para fazer a limpeza correta, lavável, resistente à limpeza e desinfecção. Enfim, além desses problemas, eu também encontrei rachaduras, problemas no telhado, na laje, então são inúmeros as irregularidades. Já tive contato com o seu Jeremias para falar a respeito. Existe, sim, fazia parte do processo de campanha do nosso prefeito, atual prefeito Paulo Veronese, a mudança de uma farmácia básica, mas mesmo que isso não aconteça, porque nós sabemos que a construção é demorada, precisa ser feito reparos. Eu nem gostaria que a gente gastasse dinheiro fazendo reparos naquele local, porque é totalmente inapropriado. Eu gostaria que realmente nós já tivéssemos outro local, mas tendo em vista que a localização é boa, acho que essas duas coisas precisam ser pensadas. Ou um novo local para a farmácia básica de Juína, ou reparos emergenciais naquela estrutura. Obrigada, senhor presidente.
Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam sentados, e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 97, de 2021, dos autores vereadores Teixeirinha da Agricultura e Wilson Sassá. Indicam ao senhor prefeito, com cópia do secretário municipal de infraestrutura, realizar ação de retirada de enxurradas e tapa-buraco em toda a estrada da Iracema 2.
Em discussão, indicação 97/2021, de autoria do vereador Teixeirinha e o Wilson Sassá. Palavra, vereador Teixeirinha.
Senhor presidente, novamente aqui faço uso das palavras para trazer uma indicação que nos últimos dias foram sinônimos de cobrança daquela localidade. Na Iracema 2 temos caminhão que puxa leite. O nosso amigo Neguinho já esteve visitando lá também. O Sassá também já esteve visitando. E nos últimos dias, os dias que está chovendo, o caminhão do leite só está subindo rebocado por um trator. Então, em todas as indicações nossas aí para a Secretaria de Obras, nós temos sido atendido, né, com êxito nessa questão, principalmente retirar as enxurradas lá, fazer um tapa-buraco lá naquela região e cobrir um pouco lá aquela região de serra, dois morros que tem lá, que está atrapalhando lá o caminhão do leite subir. São essas minhas palavras.
Em votação, os vereadores concordam, permaneçam sentados, e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 98 de 2021, do autor vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Indica ao senhor prefeito, com cópia ao senhor secretário municipal de infraestrutura e à diretora do departamento de trânsito, a construção de um redutor de velocidade e faixa de travessia para pedestres nas proximidades do PSF do bairro Cidade Alta, no módulo 6.
Em discussão, indicação 98/2021, de autoria do vereador Aécio Neguinho Borracheiro. Fala, vereador Neguinho. Quer não? Em votação, os vereadores concordam nesse sentado, que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 99 de 2021, do autor vereador Teixeirinha da Agricultura. Indica ao senhor prefeito, com cópia ao secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, SAMA, implantar o programa Desenvolve MT na Secretaria de Agricultura.
Em discussão, indicação 99/2021, de autoria do vereador Dalmir Teixeirinha. Palavra, vereador Dalmir.
Obrigado, senhor presidente. Novamente, eu faço uso das palavras para falar, me retratar, principalmente hoje, em relação a um grupo de empreendedores no município de Juína que tem sido muito afetado com a Covid-19, que é o ramo de bar, restaurantes e eventos. E o governo do estado lançou, nesta última semana, no Desenvolve MT, um aporte de recursos que cada empreendimento desse poderá financiar em torno de até 50 mil reais, com 6 meses de carência, juros de 6% ao ano e até 42 meses para pagamento. Eu vejo que nós temos possibilidade de entrar nesse recurso com muito afinco e a prefeitura tem que entrar de cara. Então, eu indico ao nosso gestor que a Secretaria de Agricultura já foi um agente credenciado no passado e cabe a nós, vereadores, ver como que está essa situação hoje. E eu tive olhando no site, ainda mantém o credenciamento como agente credenciado e o prefeito pode disponibilizar um funcionário da Secretaria de Agricultura, que eu sei que lá nós temos técnicos competentes para isso, que possa agilizar esses créditos. Além desse aporte de recurso do programa Desenvolve MT, que é um banco de fomento do estado de Mato Grosso, com baixo recurso, com juros baixos, nós temos várias outras linhas de crédito que pode apoiar muito nossos empresários locais, os nossos agricultores familiares e também os grandes empresários. Nós vimos lá que tem essa linha de crédito para bar, restaurante e eventos, tem uma linha de crédito para turismo, nós temos uma linha de microcrédito para produtores rurais e microempresários, MEI, nós temos o Desenvolve Agro, que é para produtores maior, que pode acessar esse recurso com crédito bem em conta também. O Desenvolve Transporte, que pode ser acessado por mototáxi, taxistas e outros mais, podem acessarem esse recurso. Empresário também da nossa cidade pode acessar. O Giro Mais, que é um recurso para capital de giro. E tem o Fundeic, para empresas, recurso a grande porte, né? E tem várias modalidades de crédito que nós podemos acessar e dar um enfoque maior na questão do fortalecimento da geração de renda e dar um fôlego maior para os nossos empreendedores no município de Juína, que tanto sofre com a Covid-19, bem como também os nossos agricultores. São essas minhas palavras.
Só pegando um gancho, quero parabenizar aí o vereador Teixeirinha e dizer que o nosso líder do prefeito com certeza vai levar ao conhecimento, apesar já da indicação, mas eu tenho certeza que o Delei vai levar isso ao prefeito, que eu acho que só vem ajudar e somar nesse momento de dificuldade que o município está passando. Em votação, os vereadores concordam nesse sentado, que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 100 de 2021, do autor vereador Rony da Padre do Ilho. Indica ao senhor prefeito, com cópia ao vice-prefeito, secretário municipal de saúde, ofertar melhorias estruturais na unidade básica de saúde do bairro Padre do Ilho, como segue: troca de piso, reparos no telhado, pintura interna e externa, com reforma de paredes, com infiltrações, trincas e rachaduras, e manutenção dos equipamentos de ar-condicionado.
De discussão e indicação número 100/2021, de autoria do vereador Rony Padre do Ilho.
Senhor presidente, gostaria que corrigisse aí que é o bairro São José Operário.
É na indicação aqui, vereador, ele está. Está bairro São José Operário, só aqui na leitura que foi. Mas, mais alguma palavra? Em votação, os vereadores concordam nesse sentado e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 101 de 2021, do também autor vereador Rony da Padre do Ilho. Indica ao prefeito, com cópia ao vice-prefeito, secretário municipal de saúde, instalação de 4 equipamentos de ar-condicionado de 12.000 BTUs na unidade básica de saúde do bairro Padre do Ilho.
Em discussão, indicação número 101/2021, de autoria do vereador Rony da Padre do Ilho. Em votação, os vereadores concordam nesse sentado e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 102 de 2021, do autor vereador Almir Oliveira Batista, indica ao senhor prefeito, com cópias ao secretário municipal de saúde, ao secretário municipal de planejamento e para assessoria jurídica da prefeitura, elaborar normativas reconhecendo que os cultos religiosos e as celebrações são atividades essenciais, principalmente em tempos de pandemia, quando as pessoas estão fragilizadas emocionalmente e precisam do reforço espiritual como elemento revigorador. Seguindo com a justificativa, então, da presente indicação, considerando que o dever da igreja é, abre aspas, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fecha aspas, Marcos 16:15. A partir da sua fundação, a igreja é vista como um local de auxílio material aos seus membros mais necessitados. É evidente a gama de impacto psicológico da pandemia na população brasileira, hoje, e os reflexos mais severos será a longo prazo, e exigirá da sociedade como um todo, governo, igrejas, empresas e sociedade civil, uma atenção muito cuidadosa para que o tema da saúde mental, espiritual e afetiva sejam revistos. Dados quantitativos noticiados em telejornais, jornais e revistas exemplificam os danos emocionais, principalmente nas questões dos relacionamentos interpessoais, violência doméstica, suicídio e etc. Considerando as inquietudes que a pandemia trouxe, seja no campo financeiro, no campo do medo de contrair a doença, na dor de perder parentes e amigos, ou das incertezas diante de um inimigo desconhecido, os cidadãos e cidadãs necessitam desse suporte da fé e esperança. Na Bíblia, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 27, exorta para que a igreja olhe, vele, assista as pessoas que estão carentes de assistência social, de ajuda, como os órfãos e viúvas, e suas necessidades. A Bíblia Sagrada segue exortando a cuidarmos dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades. Tiago 1:27. A ajudar os irmãos necessitados, a cuidar não somente dos seus interesses e ajudar os fracos. Assim, posto a igreja sendo considerada serviço essencial e tomada todas as medidas protetivas e preventivas, como uso correto de máscaras, distanciamento social, higienização das mãos e dos templos religiosos, esta contribuirá muito para que a sociedade consiga superar os dissabores trazidos pela pandemia.
Em Em discussão, indicação número 102/2021, de autoria do Almir de Oliveira Batista. Em votação, os vereadores concordam sentado e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 103/2021, do autor vereador Almir Oliveira Batista, indica ao senhor prefeito, com cópia ao secretário Alessandro Lopes Oliveira, capitão dos portos de Mato Grosso, promoção de treinamento e aplicação das provas de arraiz amador, motonauta e aquários e regularização de embarcações e veículos náuticos na região de Juína.
Em discussão, indicação número 103/2021, de autoria do Almir Oliveira Batista e outros. A palavra, vereador Almir.
Boa noite, senhor presidente, companheiros, colaboradores e público presente. Essa indicação, senhor presidente, é em virtude de, nessas épocas que está chegando agora o verão, a grande quantidade de embarcações que vão para o Rio Juruena. E a preocupação que a gente tem quanto a acidentes que já houveram, é capacitar esses que usam de jet ski, barcos, e a prefeitura disponibilizar isto através de um curso e de um treinamento.
Em votação, os vereadores concentrados.
A Rede Semat ou alguém da gestão sofreu um acidente naquele poste para depois retirá-lo, eu ainda comentei. Há dias atrás, derrubaram um poste na Avenida 9 de Maio, próximo à Prefeitura Municipal, e com 6 horas mobilizaram e trocaram aquele poste. Será que vai ter que quebrar o poste para ser trocado? Então, vou cobrar do prefeito, já cobrei, e levar até a Energisa para ver como que funciona esse sistema, porque eu acho que é preciso tomar uma providência a respeito daquele poste, que eu acho que no Brasil é só em Juína que tem, no meio da rua. São esses, presidente.
Palavra, vereador Bill.
Então, o senhor presidente, nosso amigo comentou, e falou, né, até do prefeito e tudo, sim, vamos estar cobrando, mas se nós, amiga, juntar e fazer um ofício, levar na Energisa, levar outro ali no Corpo de Bombeiro, para a gente estar pegando mais força, né? Para mais rápido possível estar tirando aquele poste do local ali, porque ali está muito perigoso ali e ali está perto de acontecer um acidente gravíssimo. E alguém já conseguiu desviar dele, cair, mas na hora que bater de frente com ele, principalmente se for um motoqueiro, aí é difícil escapar. Então, vamos estar correndo atrás, né? Vamos procurar a Energisa, vamos procurar o Corpo de Bombeiro para a gente ter mais força, para mais rápido estar tirando aquele poste dali, para estar dando um sossego para a população ali do bairro Módulo 6.
Em votação, os vereadores concordam sentado e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 105. De 2021, do autor vereador Sandro Cândido Silva, indica ao senhor prefeito, com cópia do secretário municipal de planejamento, fazer gestão para revisar o plano diretor municipal instituído pela lei 877/2006.
Em discussão, indicação número 105/2021, de autoria do vereador Sandro Cândido da Silva. Palavra, vereador Sandro.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares aqui presentes, a todos os públicos que faz aqui nesta noite, servidores públicos da Câmara Municipal. Dizer, senhor presidente, que, primeiramente, o instrumento, o plano diretor é um instrumento básico, né, de política municipal, de seu ordenamento territorial, ambiental e urbano. E a gente, ao longo dos anos, desde 2006, foi a criação do primeiro plano diretor, ou o único que está até hoje, em 2006. E a lei federal que criou o Estatuto da Cidade, a 10.257/2001, ela estabelece que a cada 10 anos, né, seja revisto o plano diretor, que é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes. E isto é fácil da gente perceber por várias situações já colocadas aqui hoje, em relação do ordenamento, das questões de edificações, da modificação daquilo que foi construído. E é bem fácil, Luísa citou a questão da farmácia básica, a gente vê questões no setor industrial, que ali, muitas vezes, alguém tem algum interesse em alguma situação, vai se fazendo alguma alteração no plano diretor para atender alguma situação favorável de grupos, ou seja, de quem for, e aí você vai modificando. O nosso plano diretor já sofreu mais de 10 alterações ao longo desses anos, e a gente precisa fazer essa revisão. Hoje, se você vai para o setor industrial, mais específico, você observa que ali é difícil alguma empresa se instalar hoje, a não ser que aquela que foi cadastrada no segmento de serraria, que ela está exercendo atividade e ela quer continuar, porque já se modificou aquela localidade, permitindo edificação, residências. Em Juína não se observa o estudo de impacto de vizinhança para você edificar, construir algum comércio, alguma indústria. E aí você vai tendo essa situação em contraditório com aquilo que é a lei, que é a legislação. Os zoneamentos, eles vão se modificando, né? Nós temos prova disso muito grave, que está ali as áreas que eram específicas, destinadas para a questão de preservação ambiental, todas elas modificadas, né? Loteamentos saindo, muitas vezes, sem esse arranjo da estrutura do município, né? E aí, é por essa razão que eu trago aqui, nessa mesa, nesse debate, a questão da necessidade da reformulação do plano diretor. Semana passada, tive a oportunidade de conversar com o Paulo Veronese em relação ao assunto. Ele já está vencido, faz 4 anos. Em 2017, houve uma pré-negociação através da Secretaria das Cidades do Estado, que havia uma parceria para construir esse plano a um custo menor, não avançou muito. A MM depois se posicionou, e a gente agora, então, precisa fazer isso, né? Ou através de parceria, ou através de financiamento próprio do município, que não é um custo tão barato. Então, mediante isso, a gente observa que nós vamos perdendo espaço na organização da cidade, dos nossos espaços, né? Então, se a gente não se mobilizar, não articular, a cada dia que passa, fica mais difícil de entender onde nós estamos, né? Em que localidade. É como você construir uma casa e não deixar janela e nem portas, né? Como que você vai ter acesso a isso, como que está, né, essa distribuição de espaço, dos comércios, das indústrias, aquilo que pode, o que não pode, numa localidade, né? Nós tivemos maior confusão há um tempo atrás em questão da rede de energia, o linhão que passou dentro do módulo 5, um problema danado ali no módulo 4, a questão do Pinicão, falta do estudo do impacto de vizinhança, que hoje está lá. Um loteamento ao lado, né? A vizinhança ao lado, Então, tudo isso aí é falta de planejamento, falta de cuidado, falta de entendimento, né, de administração, para você ter essa visão de que você tem que cuidar bem do espaço urbano. Né? Então, eu trago aqui nesse sentido. O Delei estava comentando agora a questão do poste lá. Quando começaram a fazer aquilo ali, vai verificar a localidade que é loteamento, mas tem uma rua atravessa, e daí cadê? Tudo fora, ali tem casas ali que está construído dentro da rua, né, no módulo 6. Então, toda essa visão, falta de ordenamento, falta de cumprir com aquilo que foi elaborado pelo plano diretor e, ao longo dos anos, vem se desfacelando ele todo. Então, eu trago aqui, a gente já tive uma conversa preliminar com o prefeito Paulo Veronese, depois eu tenho mais algumas informações a passar para ele quanto a esse assunto, e no desejo que a gente consiga, de fato, implantar, fazer essa revisão do plano diretor. São minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Em votação, os vereadores concordam de sentado e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 106 de 2021, do autor vereador Sandro Cândido Silva. Indica ao senhor prefeito, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, fazer gestão para realizar reforma da ponte sobre o rio localizado na travessão da linha 6 com a linha 5, estrada frente à Igreja Assembleia, e reabrir a estrada no primeiro travessão da linha 4 com a 1.
Em discussão, a indicação número 106/2021, de autoria do vereador Sandro. Palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, só para a gente falar um pouco sobre o assunto, esse período é um período crítico que todos os anos a gente vivencia, toda a população na área urbana, na área rural, com os desgastes das estradas pelas fortes chuvas. Ainda há pouco foi comentado em algumas estradas aqui sobre a questão de fazer um arranjo melhor, porque nesse período chove, até nos morros, a água nasce em cima da serra. E eu observo assim, né, essa indicação, eu já comentei com o pessoal lá, não foi atendido ainda, mas acredito que vai ser feito. E assim, nós temos uma dificuldade grande no município, que trata da forma que é feito o serviço. A gestão anterior fez um bom trabalho de cascalhamento em muitas estradas, mas nós temos uma situação a ser resolvida quanto ao perímetro das estradas. Quando você vai fazer uma drenagem, você vai fazer retirar o enxurro da estrada, você depara com as margens, as cercas, muito próxima do eixo da estrada. E nós não temos aqui uma obediência de município em relação ao perímetro. Né? Estava andando ainda há pouco essa semana na rural, observei que a pessoa está tirando a sua cerca e parece que está puxando mais ainda, sendo que ela já está estreitando mais. E isso não é qualquer coisa no pequeno, não. No grande também, que eu visualizei isso na linha J, né? O cara avançando mais de 2 metros, a cerca dele, do perímetro que estava para dentro da estrada. Então, só para deixar registrado, a gente já tem que conversar muito sobre isso aqui na casa, a gente tem que conversar muito isso com o Executivo Municipal para ajudar, porque quando a gente não colabora, a gente vai ser penalizado. É isso que está acontecendo em muitas localidades aqui na zona rural, em que os proprietários estão com a sua cerca praticamente dentro da estrada. E aí você não tem condição de fazer uma drenagem, você não tem condição de você fazer um escoamento, um piscinão, para que essa água possa ser ficada ali armazenada. Então, são várias situações que a gente precisa resolver ainda, e vai depender do esforço, da soma das duas, dessa casa e do executivo, e também da colaboração dos proprietários. É assim que eu espero, e deixo essa mensagem aí para a nossa Secretaria de Infraestrutura.
Em votação, os vereadores concordam em sentado e o que discorde que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 107 de 2021, de minha autoria, vereadora Luísa Bauer, indica ao senhor prefeito, com cópia ao secretário municipal de administração e finanças, que seja homenageado em memória o ex-servidor José Laércio de Farias, denominado a Vigilância em Saúde com o seu nome.
Em discussão, indicação número 107/2021, de autoria da vereadora Luísa. Palavra, vereadora Luísa.
Agradecendo novamente a oportunidade, quero em especial agradecer a presença da Jaqueline, que é uma agente de combate às endemias. Foi levantada por ela e pelos outros agentes aqui do nosso município, que pude encontrar e conhecê-los nessa última semana. O José Laércio de Farias faleceu no ano passado. Tinha um trabalho prestado de 26 anos ao município de Juína, na vigilância em saúde. Faleceu de infarto aos 56 anos. E é unânime a demonstração de carinho e o desejo de homenageá-lo com o nome da vigilância em saúde. Inclusive, confirmei, tive o contato com a Geana, falei sobre isso, e ela também ressaltou que seria muito importante essa homenagem a ele. E algumas questões que foram levantadas pelos próprios agentes com relação ao serviço que ele prestou para o nosso município, o trabalho humanizado que ele prestava, a inovação com pouco recurso, foi crucial para o combate à malária, muitos anos atrás, aqui no nosso município, que tinha 1.000 casos, na época que ele estava à frente da vigilância ambiental, e no momento do seu falecimento, no ano passado, nós não tínhamos nenhum caso de malária, e hoje nós já temos. Então, é um processo difícil de combater, é uma doença complicada. Outras doenças que nós vemos frequentemente, como a dengue, que é quase linha de frente dos agentes de combate às endemias aqui, de Juína, também participou desse processo importante e estava mobilizando, no final do ano passado, a vacinação antirrábica. Foi nesse momento de gerenciar, de formação de equipe, que foram surpreendidos todos os agentes e todos os funcionários da Vigilância em Saúde com a notícia. Então, quero agradecer a presença novamente da Jaqueline, que está registrando esse momento. Então, estendo esse agradecimento a vocês que estão homenageando o José Laércio de Farias. Espero que essa indicação seja atendida, que isso sensibilize o gestor para um ato tão singelo e tão belo, né, que é a mudança mesmo, dar o nome à Vigilância em Saúde ao ex-servidor. Agradeço.
A parte do vereador Neguinho.
Presidente, na verdade, é de grande valia essa indicação da vereadora Luísa. Eu até falei com o assessor jurídico, o Flávio, um tempo atrás, e conversei com o secretário que estava interino na pasta, o secretário J. Márcio. E, no primeiro momento, ele falou que vão dar um prazo, uns dias mais, até passar essa pandemia, que ia estar vendo, Luiz, só de grande importância, já que ele já vem cobrando faz tempo da gente, é de grande importância. Laércio foi um baluarte aí nessa pandemia toda, tem um histórico fantástico dentro do município de Juína. Eu creio que todos os vereadores, nós temos de fazer, quanto mais rápido possível aí, para fazer aquele local ali, fazer uma homenagem ao Laércio, porque é uma família pioneira, prestou vários trabalhos, muita gente de fora veio aqui acompanhar o trabalho do Laércio aqui na pandemia, principalmente na época da malária. Ele deixou um grande legado dentro do município de Juína, e nada mais justo, vereador Luiz, quero parabenizar você, mas lá atrás nós já tínhamos uma conversação já junto com o prefeito e secretário de saúde, para nós ter um momento próximo, assim, quanto mais rápido possível, para nós manejar ali o nosso servidor público que contribuiu tanto para o município. São essas minhas palavras.
Só quero também enaltecer a indicação da vereadora Luísa e as palavras do vereador Aelcio, e dizer do prazer e da felicidade que o município de Juína teve na pessoa do Laércio. Eu tive a oportunidade, desde quando ele entrou na prefeitura, em 1988, e eu já era vereador desta casa, e saber da grande importância que ele foi para o nosso município. É, na questão da malária, ele foi fantástico. É, em tantas e tantas outras coisas que ele lutou pela vigilância sanitária. Então, quero aqui só enaltecer e dizer que estão de parabéns e nada mais justo do que o prefeito agraciar o nosso saudoso pelo nome lá da vigilância sanitária. Em votação, os vereadores que concordam sentado e o que discorde que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento de número 5 de 2021, do autor vereador Teixeirinha da Agricultura. Requer do senhor prefeito, do secretário municipal de Agricultura, Mineração e Meio Ambiente, relatório de liberação e licença para as podas e erradicação de árvores da Praça da Bíblia.
Em discussão, indicação número... Aliás, perdão aqui, requerimento... o requerimento do vereador Teixeirinha, número 05/2021. Em votação, os vereadores concordam nesse sentado e o que discorde que se levante se manifeste. Aprovado por unanimidade. Terminando a ordem do dia, nós passamos agora às explicações pessoais. O vereador que gostaria de fazer uso da palavra, que se manifeste. Aí nós vamos para o sorteio. Todos querem fazer ou ninguém quer fazer? Ó, hoje está sobrando meia hora, hein? Então, eu vou colocar à disposição 2 minutos para quem quiser fazer uso da palavra. Palavra, vereador Delei.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, equipe de vereadores e vereadora Luísa, doutor Flávio, doutora Janaína, Pedrinho, Denner, imprensa, tanto Metrô, Band FM, e nosso amigo William Barros, meu amigo Valdeir, Eliseu, Maria, Donizete. Agradecer a Adriano Velho e dizer assim, pelas dificuldades que estamos tendo e muitas das vezes também a graça de Deus, né, de muita chuva, temos um momento delicado, aí eu ainda até falo que ainda vai aí uns 15, 20 dias de chuva, mas também agradecer a equipe que se desdobra, né, com a sua equipe que tem, amigo Donizete, pelo trabalho que tem feito arduamente nos distritos, nos módulos e bairros da cidade. Também Adriano Velho, né, pelo trabalho de vocês. Crítica todos nós vamos ter, Donizete, e a gente tem que trabalhar para tentar solucionar, e não vamos conseguir agradar a todos, né? Mas eu tenho visto o seu trabalho e quero aí, com certeza, te desejar sucesso aí nessa pasta que é delicada. Agradecer também a Luísa, né, pela indicação que ela fez do saudoso nosso amigo Laércio, que várias vezes entrevistei na emissora de rádio, falando sobre a erradicação do danado do caramujo africano, da dengue, e eu acho que é uma forma de homenagear para a gente não esquecer de pessoas tão queridas para o nosso município. E, no demais, desejar uma ótima semana a todas, agradecer as duas mulheres que estão e a filha do Bill, que também está presente, e continue vindo, né, a sessão da Câmara. Para nós é uma satisfação muito grande ter vocês aí prestigiando o nosso trabalho. Uma ótima semana aos demais vereadores.
O Wilson Locatelli.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Senhor presidente, estive novamente essa semana, o vereador Sandro também estava lá, falando com o prefeito a respeito do cemitério. A questão da taxa que é cobrada, né, que ela tem o valor praticamente alto demais, e no parcelamento. Ele nos deu a entender nesse momento, nos mostra que não consegue, por enquanto,
está fazendo esse trabalho junto ao cemitério devido à pandemia, devido ao começo de gestão, e nos coloca assim. Só que a gente, por outro lado, olha, senhor presidente, que nós não paramos momento algum de perder os nossos entes queridos. E não podemos deixar momento algum de pagar a guia do cemitério. Então, eu creio que o senhor prefeito municipal, ele pode acelerar, sim, um pouco. Pode ir para o jurídico, sentar e dar uma acelerada para que baixe essa taxa. Pelo menos ele nos agraciou, nos falando que vai abaixar essa taxa. Já é um grande feito. Mas eu pediria com carinho que ele acelerasse um pouco mais, que pudesse fazer com que os nossos munícipes tivessem uma taxa justa quando perde seus entes queridos. Dizer também, senhor presidente, que eu queria falar benção a Deus, mas não vai acontecer com 15 dias, não. Essas águas vão rolar muito ainda. Então, mais uma boa semana a todos, que Deus os abençoe. Tenha uma ótima semana.
O Sassá não está. Retirei ele. Luísa Monteiro Boar.
Gostaria só de pontuar duas questões, né? Além de, para não ficar feio, né, a gente falar o nome de todos e não esquecer de ninguém, eu quero agradecer de maneira coletiva, mas pontuar duas questões, aproveitando que a professora Maria Luísa está presente, que a Jaqueline também está presente, por conta também da indicação. Em conversa, em visita à SMEC essa semana, conheci um pouco do trabalho da educação rural. Nós temos 6 escolas rurais, e temos um coordenador para todo esse processo, um diretor e uma coordenadora, né, Maria Luísa? Então, é desafiador. Nessa semana está tendo um tour pelas escolas rurais, e no período das chuvas, né, eles estão em diurno até essas escolas. Então, é realmente por gostar, acreditar e gostar da educação. Então, eu acho que lá, o que eu reparei também, professora, na SMEC, essa parte, a parte estrutural administrativa tem tido alguns reparos, e algo que eu já refletia com relação à educação nesse momento de pandemia é as discrepâncias da forma que o Brasil como um todo tem discorrido essas decisões, os decretos para a tomada de decisão na educação básica brasileira. E é, de fato, muito mais desafiador quando você tem um ensino híbrido para escolas rurais, que a internet realmente não consegue ser boa. Até tem a Maria Luísa me atualizou, que existe um programa do governo que disponibiliza essa internet, mas é de péssima qualidade e não consegue dar seguimento para esses alunos. Então, a gente tem que parar para pensar nisso, né? É lógico que as escolas particulares do nosso município, elas têm uma possibilidade maior de manter os seus alunos e ter uma estrutura. Mas, quando a gente dá essa possibilidade, a gente, às vezes, distancia as realidades do público privado. Então, são algumas colocações que eu gostaria de colocar aqui, aproveitando a presença da coordenadora. E a outra é com relação à cobertura, aproveitando a presença da gente de combate às endemias. Nós temos mais de 50 agentes de saúde em Juína e aproximadamente 14, né, agentes de combate às endemias aqui. E a cobertura ainda é muito baixa. Nós precisamos de um agente para mais ou menos 1.000 pessoas. Então, as condições ainda são precárias e essa cobertura ainda... A Juína é muito descoberta na saúde nesse sentido de porta de entrada do SUS. Então, para finalizar minhas palavras, agradeço a presença de todos e que tenham todos também uma boa semana.
Vereador Rony, fazer uso da palavra. Vereador Adamir.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez aqui agradecer a todos os colegas dessa casa e dizer que em minhas atividades parlamentares eu tenho buscado ao máximo contribuir com o nosso município. Mais uma vez também eu quero agradecer aqui o Adriano Velho, que está atendendo sempre na medida
do seu alcance lá na CINFRE, tem atendido as nossas reivindicações, tem ouvido bem nossos vereadores, tem acompanhado o nosso trabalho aqui na CINFRE, né? Agradecer aos colegas aí que vêm contribuindo com cada tema que a gente busca desenvolver, busca fomentar em nosso município, e só pedir mais uma vez um reforço aí nessa questão do, principalmente ao delay aí, se possível, amanhã de manhã a gente fazer uma conversa com o prefeito, nessa questão dos créditos do Desenvolve MT, para ver se a gente agiliza o mais rápido essa possível essa questão do crédito rural, porque nossos donos de bares, empreendedores, lanchonetes e pessoal que trabalha com evento estão assolados com essa questão da pandemia da Covid-19. E, no mais, eu quero agradecer a todos aí que têm acompanhado o nosso trabalho de perto aqui na Câmara e a imprensa presente.
Vereador Almir.
Boa noite, senhor presidente. Eu gostaria de aproveitar a fala do Sandro aqui com relação às estradas rurais. Num todo, o povo vem reclamar, vem falar, só que o próprio proprietário, ele dificulta a conservação das vicinais. Por quê? Eles querem suprimir a estrada. E enquanto que o Sandro estava me passando aqui, que parece que o espaço que tem que ter do eixo da estrada são 15 metros. E com esse espaço nós conseguiríamos fazer desaguadouros com qualidade. E quando você vai falar isso para uma pessoa, a gente tem que falar, independente, não pensar politicamente, pensar com a razão, pensar no bem-estar social daquele povo que vai usar do outro que não quer. Nós tivemos exemplo aqui em Juína de uma propriedade da BR de Vilhena que ele foi o único que trancou e não deixou derrubar a cerca para fazer o neguinho sabe quem é. E aconteceu isso aqui, né, neguinho? E teve que parar aquele serviço. Então, a gente tem que orientar e fiscalizar. Se tem que ter 15 metros, vamos fazer com 15 metros. Por quê? O município vai fazer a estrada uma vez e não vai ter gastos sucessivos naquelas estradas. Hoje não tem lugar de desaguar, né? Não tem lugar aí para passar dois carros, uma dificuldade, né, Sandro? Quanto às escolas rurais, eu estive também, o Érico e o Fernando, que é o diretor, nós fomos na Fazenda Malha. O cara, o doutor Carlos, ele tem uma estrutura muito boa, tem 21 alunos lá e a escola lá está sendo fechada. Não sei se ela está sabendo, não sei qual situação que está, eu falei com o doutor Carlos e precisa dessa escola lá. E o doutor Carlos disponibiliza computadores, a instalação é boa, o Glinei conhece lá. Então, a gente podia dar uma mão, falar com o Erickson, falar com o Fernando, para que aquela escola não fechasse. Tá joia? Só isso, muito obrigado.
Palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, mais uma vez, aqui agradecer ao público presente, a todos, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Dizer também assim que a gente fica muito tenso e preocupado com tudo que está acontecendo no nosso país, no mundo, mas principalmente no Brasil. Parabenizar o vereador Locatelli pela indicação da compra de vacinas, né? Sabemos as dificuldades econômicas, mas é o momento da gente fazer a provocação, de buscar entendimentos, não políticos, porque hoje na política está difícil, né? Pessoas morrendo nos leitos, nos hospitais, em casa, e o danado dos caras lá em cima fazendo propaganda enganosa para a população, e o pior, que as pessoas ajudam a vender uma imagem de governo. Olha só, olha, nós estamos chegando. Somos enganados o tempo todo, os caras não têm o cuidado merecido com a vida, desde o começo, desde o início do ano passado, essa discussão, se prepara. Olha a parte técnica, olha a orientação dos profissionais de saúde, as pessoas que têm conhecimento em pandemias, em endemias, e vem essa questão toda, a orientação, e nós não nos atentamos a essas palavras. E olha o caos que nós chegamos. E o pior, a gente peça a Deus que não venha. Mas nós estamos vivendo um momento de muita tensão, de muita preocupação com as nossas vidas. Né? Com as nossas vidas. Digo nossas aqui não, mas da sociedade brasileira. Entendeu? Então, é um momento que a gente precisa somar esforços. Né? Seja a sociedade civil organizada, a parte política, aqueles que têm bom senso. Porque aqueles que não têm bom senso não servem para assumir cadeira nenhuma em nenhuma localidade. Nós não podemos dar esse privilégio para esse tipo de pessoas. Nós somos gente madura, nós somos uma sociedade culturada, gente. Nós não podemos viver nessa lambança toda que nós estamos vivendo. Vamos zelar melhor do cidadão, do próximo, vamos zelar da vida, vamos zelar do nosso país, das coisas que nós temos. Um país rico igual o nosso. Obrigado, senhor presidente. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma semana produtiva de trabalho e de mais sorte no nosso país. Obrigado.
Bravo, vereador Bill.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Né? Boa noite, o público presente. Agradecer o Adriano, nosso amigo Donizete, né? Está fazendo um trabalho bonito aí. Muita chuva, né, Donizete? Pouco maquinário, mas as pessoas, a gente vai conversando e as pessoas vão entendendo que a gente poda a árvore hoje, passa uma semana ela já está alta, né? E nós temos muita grama no município, né? Parabéns, Donizete, pelo seu trabalho, a sua equipe, o Adriano. Agradecer o Eliseu, o William, a imprensa local, minha filha, o Anderson, todo mundo. Que Deus abençoe a gente, né? E da saúde, livre a gente desse mal. E falar também do secretário Jonathan também, que deu essa chuva, vocês viram, saiu no vídeo, a enchente que deu ali na Caiabê e em outros lugares, né? E o Peleta também está correndo atrás, caiu uma ponte que eles vão e ajeita, mas não está deixando as pessoas, né? Não está deixando de ir lá e atender as pessoas. É que nós pedimos só um pouquinho de paciência, né? Mas está sendo atendido devagarzinho. E que Deus vai abençoar que mais para frente, né, que a chuva é de Deus, não é que dá uma maneirada essa chuva aí. Tem tudo para dar um início bom, né, desenvolver mais rápido, e a gente, agora a gente cobra eles, mas tem a chuva, mas acabando a chuva a gente vai estar acelerando eles aí, e pode ter certeza que o secretário vai estar fazendo o máximo possível para estar atendendo principalmente também as linhas rurais, né, que ali sai o gado, sai banana, sai tudo, onde dá renda para o município. Né? E eu agradeço a Deus, vamos se cuidar, que essa pandemia não está brincadeira, e que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós, e um ótimo começo de semana a todos. Muito obrigado.
Olá, vereador Aelcio Neguinho Borracheiro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos pares. Senhor presidente, eu não ia entrar nesse assunto, mas eu vou falar sobre o decreto do governo do Estado. Nós vemos um decreto, senhor presidente, onde, infelizmente, vem prejudicar várias categorias dentro do nosso município. Esse dia teve um manifesto aqui, várias pessoas procurou a gente, e a gente sabe que o prefeito teve de cumprir esse decreto do governo do Estado. Eu acho que o governo não pensou nos pequenos, que estão na ponta, como lancheiro, petinhos, pessoal que vende calda aí, é o pessoal que está mais sofrendo nesse decreto, porque nós vemos aí a dificuldade que está tendo dentro do município. Igual o novo vereador Teixeirinha falou dos financiamentos que o governo está liberando, não adianta ter financiamento liberando dinheiro, de todo jeito o pequeno tem que pegar esse financiamento e pagar. Agora nós temos que dar uma mudada nesse decreto, e eu fico pensando, até agora acho que o vírus só anda à noite, porque de dia o vírus não anda. Eu acho que tem que ter uma acessibilidade, rever certinho, trabalhar nas medidas possíveis aí para combater esse vírus. E no mínimo, dá pelo menos até 9 horas o pessoal trabalhar com fiscalização, com distanciamento, com todas as regras, tanto nas igrejas, tanto em outro lugar. Agora, nunca acorda, nós não podemos deixar, senhor presidente, acorda, só rebenta para o lado mais fraco. E tem muitos políticos hipócritas que querem jogar a culpa ainda no nosso presidente. Ele sempre falou, vamos ter medida, vamos cuidar, vamos ter distanciamento. Deu dinheiro para os governadores, deu dinheiro para as prefeituras, A maioria dos governadores e prefeitos comeu todo o dinheiro. E hoje está aí querendo achar um culpado. O culpado somos todos nós temos que cuidar um do outro e fazer prevenção e deixar o povo trabalhar. Agora, a única coisa é que a gente não pode arrumar um culpado. Você entendeu? É uma indignação, muita gente, nos bastidores aí, querendo achar o culpado. Vamos estar trabalhando essa vacina, quanto mais rápido chegar, né? O pessoal está querendo comparar o Brasil com outros países de fora, porque o Brasil tem muita gente, né? Vamos ter cuidado, vamos trabalhar nesse sentido e resolver o problema da saúde, que é o gargalo do nosso município, né? E a gente fica triste quando o pessoal fica querendo arrumar um culpado, né? Vamos trabalhando a todos, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a nossa semana.
A palavra, vereador Neguinho da Quatro.
Senhor presidente, com essas fortes chuvas, presidente, as estradas nossas, tem vários lugares que estão com um problema. A gente está vendo ali o empenho da Secretaria de Obra, que estão ali trabalhando bastante. E ontem um rapaz lá da linha 4 ligou para mim e falou, Neguinho, eu acho que a São José já chegou aqui na linha 4. E, de fato, eu nunca tinha visto o Caiabi tão cheio igual ele estava. E essa semana mesmo foi feito um reparo de umas pontes ali na linha da Caiabi, ao lado. E já a chuva foi tão forte que rompeu a cabeça da ponte de novo. Então, a gente vê aí que não é fácil. E eu quero parabenizar o Drami aí pela indicação da linha 2, que eu também recebi várias cobranças ali da linha 2, mas já era já para a gente ali ter atendido aquela região ali, mas com problemas da PC, com problema da licitação, principalmente de caminhão. Eu acho que máquina está até tendo, mas o problema mais sério da Secretaria de Obra que estão sofrendo hoje é por falta de caminhão, pela licitação. Tinha o Ivanzinho que tinha a licitação e agora acabou, e acho que eles estão fazendo outra licitação para poder os andamentos das estradas ser melhor. E a dificuldade que nós estamos também, presidente, é que os maquinários também na prefeitura, naquelas áreas lá dos índios, né, que eles também merecem, mas eu acho que o governo tinha de investir mais ali naquele povo, né, para não desfortalecer, principalmente a Secretaria de Obra, que nós temos aí 4.600 quilômetros de estrada, então não é fácil. Mas a gente vê aí o empenho dali do Jonathan, né, o Adriano, o Donizete, o Peletinha e todos os funcionários da Secretaria de Obra, que a gente vê eles trabalhando, chegando à noite, e não é fácil, não. E os problemas surgem de uma hora para outra. Esse dia tinha poucos lugares que estavam com problema, e agora, hoje, já amanheceu um monte de problema em vários lugares. Então, não é fácil trabalhar ali naquela secretaria. Mas eu tenho certeza que os meninos ali vão controlar aquilo ali. Logo vem o período da seca, e eu tenho certeza que vai ficar muito melhor para a nossa população.
Terminando as explicações pessoais, não tendo nenhum vereador Maio para se manifestar, nós queremos só agradecer a todo o público presente, em nome do meu companheiro amigo Eliseu e da professora Maria, cumprimento os demais que compõem essa casa, que estão nos assistindo nesta noite, e está encerrada a sessão.